O grupo de extrema-direita Alternativa para a Alemanha aumentou o número de representantes no parlamento alemão desde setembro de 2016. Na França, a Frente Nacional, com uma agenda anti-imigração, tem conquistado cada vez mais espaço na política, embora sua máxima representante, Marine Le Pen, tenha perdido as últimas eleições presidenciais. Na Grécia, o partido de extrema-direita Aurora Dourada surfou na crise econômica e acabou se tornando a terceira força política do país. Estudiosos têm discutido a origem da onda conservadora no mundo e seus limites. Em entrevista ao Brasil de Fato, Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, aborda a situação global das forças políticas de direita e a relação com a recente eleição brasileira. Professor Reginaldo, a crise econômica que começou lá em 2008 é elemento suficiente para explicar o avanço desses grupos de extrema direita e de direita no mundo?
Bom, acho que quando a gente vai fazer essas análises, acho que a posição que eu sempre adoto, metodológica, é assim, as ideias, elas conseguem mobilizar qualquer tipo de ideia, se você tem um terreno favorável para isso, né? Parece óbvio, mas por vezes eu deixo faltar isso nas análises, que parece que basta um ato de vontade, de desejo, e isso acontece, né? Então, volta e meia, essa discussão reaparece, inclusive agora com a questão das redes. Isso já veio na questão da Primavera Árabe, que eu li bastante. Foram importantes às vezes, mas há um exagero nisso, né? Porque mobilização no Egito continua mesmo depois de cortar as redes, né? Demonstrando isso. Então, deve ter um momento, né, propício, favorável para isso. Então, não dá dúvida nenhuma que um dos elementos é crise econômica. E essa é uma coisa que se repete. Todos os estudiosos vão apontar que, lembrando aí os momentos clássicos aí da Alemanha e da Itália, do nazismo e o fascismo, e outros momentos também da Europa, a crise econômica facilita. E também a reação já vem progressivamente em relação a todo o avanço que acontece em sociedade, né? Então isso já vem acontecendo no Brasil desde a década de 90. Vai aparecendo aqui e ali, e sempre, é muito interessante isso, no início, como é pequeno e tudo, a gente vê de uma forma caricata, né? Foi a mesma coisa com todos os outros movimentos totalitários. Tem alguns pesquisadores que colocaram o Hitler e o Mussolini fazendo discurso para crianças, as crianças morrem de rir, né? Então esse movimento veio nos governos do Lula, Dilma, já no Lula principalmente, onde teve vários avanços, a reação começa a surgir, né? Ela não aparece de forma concreta, muito visível, muito forte, mas ela vem. Então, isso tem um terreno propício para crescer todos esses movimentos no mundo, né? E reage principalmente contra alguns fluxos de pessoas, né, que é migrantes, refugiados, que são questões que são mais chamativas, né, para mobilizar, porque ela se articula com a ideia de ameaça, né? Então é sempre isso. Avanço de direitos, mobilização de pessoas é visto como ameaça. Então, esses grupos se colocam como defensores de alguma coisa que está ameaçada. Isso é tudo, vamos dizer assim, tudo isso é um terreno comum para que eles, né, floresçam, né? Agora, para eles florescerem, precisa do momento, como eu disse, precisa de organização, né? Senão isso não vai adiante, né? Então essas variáveis vão definir até que ponto eles avançam mais nos lugares e menos em outros.
Mas em países como a Hungria e Filipinas, por exemplo, esses grupos de extrema-direita conseguiram chegar ao poder. Podemos comparar com a recente eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil?
Eu Eu tenho visto bastante isso, você falou da Hungria, de Filipinas, tem mais algum outro lugar que eles apontam, que é do leste europeu, Polônia e tal. Eu acho que aí tem uma distinção, né? Eu acho que não, por enquanto, a gente pode errar nisso, eu acho que não é muito semelhante ao processo no Brasil, porque veja só, quando a gente vai olhar a semelhança, né, o que a gente faz imediatamente é natural, a gente olha discurso, né? Aí olha discurso, olha mais algumas manifestações e tudo, aí a gente fala lá que é semelhante, mas a gente tem que analisar a sociedade, tem que analisar a estrutura da sociedade, tem que analisar os grupos, né? Então, normalmente isso não aparece, né? Eu sei, o Gaspari colocou aí das Filipinas e colocou lá o Duterte, o que, que ele é chefe de Estado e faz isso, faz aquilo. Não é uma análise comparativa correta. E tem outras circunstâncias sociais que, felizmente, não tem no Brasil, né? Quer dizer, o leste europeu é outro ingrediente, é um ingrediente onde é uma, justificável ou não, não estou entrando nisso, uma reação muito forte ainda, dizendo para se evitar o comunismo, que teve uma história, teve repressão, teve guerra em todas aquelas regiões, quer dizer, tem um outro contexto. Então, ou seja, você tem um perfil de construção de sociedade, você tem, e aí conectando com o nosso, porque não. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer terra arrasada. Com tudo isso, o PT, e representando a esquerda, teve 45% de votos, ganhou 4 eleições, né, 4 eleições seguidas para presidente. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que tem uma resistência muito forte na sociedade.
Mas, professor, ainda assim, Bolsonaro ganhou as eleições mantendo um discurso de extrema-direita. Ele vai ter que prestar contas disso ao seu eleitorado, não?
Ainda não tomou posse, já levou uma cacetada e já está voltando atrás.
Uhum.
Né? Não sei se ele faz esse alinhamento. Eu vi gente falando, ele vai participar de uma reunião da extrema-direita, que é justamente da Hungria, não sei o quê. Não vi mais nada. Veja só, a gente tem que colocar esse contexto para ver custos, né? Vamos ver a razão, entre aspas, para ele, vai aparecer, está começando a aparecer agora. Pessoa em campanha é uma coisa, né? Então, assim, se ele fizer isso com esse grupo aí de extrema-direita, ok, ele pode até fazer, vai se isolar. O país vai se isolar, não tenho dúvida nenhuma. Porque até eu escrevi a coisa de Jerusalém, coloquei lá que o Bolsonaro até agora fica fazendo mimetismo com o Trump. Só que tem uma pequeníssima diferença. O Trump tem a grande potência e o Bolsonaro é o Brasil. Quer dizer, os custos são muito mais altos. Tem custo para os Estados Unidos, que é uma grande potência. Imagina para o Brasil.
Uhum.
Que é algo que paralisa o governo dele. Veja esse caso de Jerusalém. Ele sinalizou que vai mudar. Ok, o que o Egito fez? Cancelou. Começou já uma pressão dentro do governo. A futura ministra da Agricultura disse que está recebendo telefonema de quem apoiou, de quem apoia, de quem sustenta parte do governo, preocupado com isso. Então, o cara que vem de Franca está se lixando para saber o que, que é palestino, o que, que é Israel. Ele quer saber de vender. E são as pessoas que sustentam o governo. Então começa a ter custos, né? As pessoas vão medindo até onde que vai, a troco do quê, né? Por outro lado, a gente sabe, ele elegeu em torno disso. Ele vai tentar manter o discurso, mas vai moderar essas ações. Eu não tenho dúvida, não.
Professor Reginaldo, do ponto de vista econômico, Bolsonaro e o futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, têm se referenciado bastante no modelo neoliberal chileno, que foi inaugurado lá no fim da ditadura de Augusto Pinochet, um dos regimes mais sanguinários do período de ditaduras no Cone Sul. Qual que é a sua análise disso?
Esse ideário do Pinochet, você ouve, está até transformando em coisa popular. Você vê já a gente em Facebook falando, né? Só que é assim. Aí é a coisa do, que eu adoro aquela coisa do Garrincha, que você combinar com os russos, né? A fórmula econômica, isso é consenso, todo mundo sabe disso, que foi aplicada no Pinochet, só poderia ser feita numa ditadura daquele porte. Nós sabemos de todos os problemas do nosso judiciário, que vai de mal a pior, do golpe que foi da Dilma, da prisão do Lula, não tenho dúvida nenhuma, mas está longe de ser o regime político do Pinochet. Então, por que estou dizendo isso? Porque ao implementar um programa econômico desse, ele vai causar problemas, não é só problema para a classe popular, a classe popular não tem dúvida nenhuma, isso aí sem dúvida, mas na própria os grupos que apoiam o Bolsonaro, né? Isso vai ter resistência. Tanto alguns grupos empresariais, como parte do funcionalismo público, que até apoiou ele, estou falando aí na extinção do Ministério do Trabalho, como nos militares. Veja, nós estamos muito nesse embalado, nessa coisa do Bolsonaro, vai ter conflito, quer dizer, a chamada ala nacionalista dos militares não sumiu. Eu não sei se ela é capaz de dar o tom, de preponderar, não sei, mas ela não sumiu. Isso não some de um dia para o outro. Então eu desconfio que, né, que esses militares, que foi o caso quando o Guedes anunciou aí a coisa da privatização de energia e de repente voltou atrás.
Alguns analistas apontam que os primeiros meses do governo é uma fase em que o presidente tem superpoderes. Como é que o senhor acha que vai ser esse primeiro período do governo de Jair Bolsonaro?
Eles estão no momento de vir com tudo, né? Cada vez mais eu vejo, não sei se você chegou a ler, mas da teoria do choque. E eles vão seguir a teoria do choque, quer dizer, nos seis primeiros meses aí, até um ano, tentar fazer tudo aquilo que reza a cartilha da direita. Isso aí, enquanto intencionalidade, eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida da resistência, por vários motivos. Acho que, então veja só, primeiro assim, qualificar um pouco. MST e MTST estão na linha de frente. Porque, veja, está na linha de frente já há algum tempo, né? Então, assim, mesmo, né, nos governos do PSDB, quer dizer, uma reação na sociedade de empresários, classe média, quer dizer, isso aí já vem há longo tempo, porque é visto como aqueles que ferem o direito sagrado à propriedade privada. Então, agora eles vão dar um impulso. Eu acho que vai ser muito perigoso para esses dois movimentos, quer dizer, inclusive com o auxílio de justiça. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil, com esses tipos de excepcionalidade, né, de regras de exceção no jurídico, nós estamos na mão, cotidianamente, de juízes, de toda instância que vão agir de forma arbitrária em vários eventos, atos, etc., desses movimentos. Então, acho que esses movimentos aí vão estar num momento muito delicado, muito complicado. E vai precisar de muito apoio.
Mas, professor, de qualquer forma, para além da institucionalidade, esse discurso do Bolsonaro, ele tira do armário uma série de ideologias de extrema-direita que estavam um pouco que escondidas. O que, que o senhor acha disso?
É preciso estar atento, é preciso estar atuando. Não tenha dúvida nenhuma, porque se não fizer isso, eles vão para cima. Quer dizer, vai aumentar o número de reações, assim, de pessoas no cotidiano. Isso vai aumentar.
Uhum.
De racismo, de ataque à LGBT, isso aí vai aumentar. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, você olha lá os Estados Unidos, você não tem uma ligação direta, o cara, oi, eu sou do Trump, do Partido Republicano. Mas você tem uma série de situações de estrutura de violência que as pessoas começam a ver uma permissividade para agir. Isso é de um lado. De outro, não vai ser logo o que eu estou dizendo. Tudo a gente está pensando. Se o governo Bolsonaro moderar em relação àquilo que ele está falando, veja, o governo Bolsonaro moderado já é péssimo. Mas não foi isso pior, mas ele moderado naquilo que ele está colocando, vai acontecer o quê com alguns grupos? Frustração. Então, vai ter uma tendência de aparecer, por incrível que pareça, grupos, se vão estar organizados ou não, não sei, já não tenho conhecimento disso, mas grupos à direita do Bolsonaro.
Uhum.
Isso é regra geral. Israel, eu sigo muito as coisas de Israel. Eu lembro, Ariel Sharon era extrema direita. De repente ele virou direita. De repente ele virou centro-direita. De repente ele virou centro. Não porque ele tenha mudado. Ele não mudou nada. O que mudou foram os grupos que começaram a rejeitá-lo pela direita. Né? Viu? Netanyahu era extremíssima direita. Hoje ele é direita. Tem gente lá muito dele. Por quê? Porque ao ir para o governo, não tem como. As pessoas vão frustrar. Porque as pessoas acham que de um dia para o outro as coisas vão se resolver.
Uhum.
E do jeito que elas querem.
Bom, eu conversei com o professor de Relações Internacionais da PUC, Reginaldo Nasser, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.